Silêncio no set. Gravando.
Fala, Dev. Meu nome é Diego Fernandes.
Eu sou o Igor Ribeiro.
Eu sou o Guilherme Pelizzetti.
Bora. Qual que é o tema dessa vez?
Eu queria saber se eu preciso documentar a minha API REST.
Uou, papo documentação. Esse aí é quase tão polêmico quanto testes.
Sim, claro.
Eu acho que assim, existem níveis de documentação, na minha opinião. Eu acho que existe um nível de documentação que tu documenta a tua API pro teu time utilizar. Então, tu tem um time de desenvolvimento, tu quer que todo mundo saiba quais são as rotas, as respostas, as requisições, os parâmetros. Então, é um tipo de documentação diferente, por exemplo, se tu vai fazer uma documentação aberta. Se tu tá criando uma API REST pública, e aí tu precisa servir, vamos dizer, essa documentação de como aquilo funciona, como que ela vai tornar. Nesse caso de uma API REST pública, eu acho que se ela não tiver documentação, não é nenhuma API REST pública. Então, tu tem que ter algum tipo de documentação. Uma boa documentação, a API do GitHub, eu acho excepcional a maneira que eles documentam. Tem bastante exemplo, né? A gente até estava falando sobre isso no outro podcast, mas tem tanto bastante exemplo, quanto também bastante conceitos de por que esse parâmetro. É muito legal como eles padronizaram, por exemplo, a paginação entre todos os tipos de requisição que tu pode fazer na API. Então, eu acho que esse modelo de documentação é muito legal para APIs públicas. Para APIs que são internas, que tu quer compartilhar a documentação entre o teu time, eu acho que, assim, na maioria das vezes, vale tu utilizar, por exemplo, o Insomnia ou o Postman e gerar aquela documentação a partir dele, que é uma documentação, assim, mais técnica. É só, tipo, requisição. Essa requisição pode receber todos esses parâmetros aqui, todo esse corpo, e ela retorna geralmente esse resultado aqui. E pro time, eu acho que uma documentação técnica, ela basta. Por quê? Quando tu começa a ter que trabalhar numa documentação muito mais elaborada, e pode ser que tenha casos que exista necessidade, a gente cai naquele problema de, cara, a feature que tu desenvolve, ela vai se tornando pequena em relação a tudo que tu tem que fazer. Então, tu tem que desenvolver a feature. Daí, beleza, tu tem que fazer os testes. Testes, beleza, já é parte do desenvolvimento. Aí, além dos testes, tu tem que fazer a documentação. Aí, além da documentação, tu tem que escrever uma boa mensagem de commit. Além da mensagem de commit, tu tem que escrever uma boa PR, entendeu? A feature, ela começa a ficar mínima dentro de toda a vastidão que tu precisa fazer. Mas é claro que a documentação, ela é necessária. Não tem como dizer que não precisa de documentação. Agora, sim, existem tipos de documentação. Não dá pra dizer que, por exemplo, um software ali que tu tá com 3 pessoas trabalhando no time, que tem 10 rotas, vai precisar uma... aquelas documentação feita em Swagger, extremamente detalhada, assim. Cara, eu acho que a documentação, ela é variável por time. Eu acho que às vezes, na grande parte das vezes, um Insomnia bem montado, compartilhado ali no time, já dá uma força legal, assim, pra saber em relação ao que ele pode usar, o que ele não pode usar.
E, Diego, quando a gente fala de documentação, é importante também a gente frisar, né, que existem padrões para isso. A gente tem os principais, digamos assim, o OpenAPI e o RAML. Você saberia dizer quais são os benefícios, desvantagens a respeito disso?
Assim, a minha opinião sobre esses padrões, vamos dizer assim, de documentação, eu acho que eles são padrões para principalmente documentações abertas, como eu falei, para o que é API pública. Eu acho que adquirir um padrão desse para documentação interna, vamos dizer assim, do teu time... Cara, eu não vejo ganhos, assim, realmente fundamentais. Assim como eu falo lá no vídeo, que eu falo sobre estrutura de pastas com projeto e tal, eu acho que não existe padrão mundial que vai cobrir todo o tipo de caso dentro de uma documentação. Eu acho que vale a pena tu conversar com o teu time definir junto com todo mundo um padrão e vocês seguirem esse padrão. Pra mim, esse é o melhor tipo de padrão, independente do que a gente estiver falando. Então, assim, esses padrões, por exemplo, OpenAPI e tudo mais, eu acho que eles são muito relevantes quando tu vai criar uma API aberta ao público. Eu acho que aí começa a fazer sentido. Mas pra dentro do teu time, pô, eu na maioria das vezes sou um cara que eu gosto de definir as coisas baseado em conversa com o time. Então todo mundo se reúne, vê quais são as alternativas, o que que um mais gosta disso, o outro mais gosta disso. Cara, e aí se o time decidir que o OpenAPI, por exemplo, vai ser o padrão, beleza. Mas eu na maioria das vezes eu enxergo que padrão é o que a gente cria baseado em conversa do time, não o que a comunidade decide. Eu acho que padrão ele tem que ser formado dentro de um time e isso pra mim é padronização. E não simplesmente, ah, vamos todo mundo pegar a mesma forma de fazer e vai dar certo pra todos os casos. Não vai. É impossível isso. Não tem como.
Tá, mas no caso se torna relevante quando tá aberto, né? Porque daí...
Daí sim, é, porque todo mundo aí vendo a comunidade que... tá acostumada com aquele, com aquele formato, né? Mas assim, se tu for pegar as APIs mais famosas que a gente tem abertas, não existe padrão entre elas em praticamente nada, assim, na documentação. Cada uma, ela é documentada de uma forma diferente. A gente até falava sobre isso, mas, por exemplo, a documentação do Google, ela é totalmente baseada em exemplos, né? A gente quase não tem, por exemplo, esse API reference que tu consegue saber, ah, isso aqui, essa rota recebe tudo isso aqui, retorna tudo. Não tem muito isso. Agora, tem outras APIs, por exemplo, do GitHub, que aí sim, tu já tem muito mais definido quais são todos os parâmetros que tu pode passar, o tipo de resposta, se aquilo é um integer, se aquilo é um string, então já tem muito mais bem detalhado.
É, eu acho que essa documentação do GitHub é um exemplo de excelência, assim, documentação de APIs.
Documentação pública,
porque ela realmente, ela mescla tudo muito bem, assim, ela tem a quantidade certa de exemplos, ela tem a quantidade certa de referência, ela não é maçante, tu acha fácil, tu não tem quase nada, alguma coisa sempre acontece, mas é muito pouco ter duplicação lá dentro, é bem direta no assunto. Outra documentação muito boa é do Stripe.
Ah, o Stripe é referência, cara, em API pra programador, assim. Claro, eles estão em totalmente early stage no Brasil. Pra quem não conhece, Stripe é um meio de pagamento, né, extremamente feito pra desenvolvedores. Eu acho que a única forma de tu conseguir usar Stripe hoje no Brasil, pelo que eu vi, acompanhei algumas discussões no Twitter, é tu se inscrevendo pro beta deles e aí mandando alguns e-mails informando o que é o teu produto, como que ele funciona, e talvez eles liberam o beta pra ti. Mas quando chegar no Brasil, provavelmente, assim, o Stripe vai... Não é que ele vai desbancar os grandes meios de pagamento, mas pra coisas específicas, assim, compra dentro de aplicativos, cara, é uma parada, assim, extremamente rápido e fácil de integrar. Quem já teve a oportunidade de utilizar o Stripe sabe o que eu tô falando. Cara, é a linguagem do desenvolvedor, assim, muito fácil entender o que eles estão querendo dizer.
Sim, com certeza. Entrando um pouquinho mais no Stripe ali, se a plataforma da pessoa já tem um método de pagamento bem integrado ali, às vezes ela não vai querer trocar, mas quem tá começando e tá precisando de um método agora, quando chegar, vai com certeza brilhar os olhos, assim, porque é um método novo, assim, de utilizar o pagamento. Existe outra ferramenta, uma alternativa do Swagger que talvez seja interessante a gente utilizar, talvez um Redoc, um Stoplight, pra gente fazer uma documentação, talvez não open, mas algo mais interno, assim, pro time?
Cara, assim, ó, existem várias ferramentas de documentação. Tem muitas delas que não são focadas só em documentação. E eu acho que, assim, como eu falei, depende do que o time precisa. Depende da necessidade do time e aonde que tu quer chegar com a tua documentação. O próprio Insomnia, por exemplo, ele tem uma aba Docs lá dentro, que tu consegue adicionar, por exemplo, detalhes da rota, e ele consegue exportar aquilo num formato de documentação. Ele consegue, por exemplo, pegar o histórico das tuas chamadas e tudo mais, e ele montar uma documentação em cima disso. Por exemplo, se tu envia isso, a resposta é isso, e tu consegue criar esse tipo de documentação dentro do Insomnia. Pode ser que só isso, para um time técnico, já seja o suficiente. E aí a gente tem outras ferramentas, por exemplo, que daí são para documentações um pouco mais detalhadas, quando a gente precisa um pouco mais de controle em cima da documentação, que aí sim, a gente pode utilizar um Swagger, né? A gente pode utilizar o Stoplight, como tu falou. O Stoplight é uma ferramenta que eu venho testando, que parece muito massa, porque ela cobre vários pontos, assim. Ela cobre planejamento da tua API, então tu começa a planejar a tua API antes mesmo de construir ela. Tu vai pensando, cara, essa rota aqui, se eu chamar ela, o que, que eu esperaria de retorno? E aí tu começa a planejar a tua API muito antes de tu escrever ela.
Ela pega bastante no design da API.
Do design da API, tu planeja a tua API, cria a tua API, tu consegue executar testes dentro do Stoplight pra ver se o teu planejamento tá batendo com o que tu construiu. Então ele faz chamadas à tua API até bater todos os campos, isso é muito massa. Né? Não são testes unitários, isso não exclui a necessidade de testes automatizados, mas são testes para verificar se a requisição e a resposta estão batendo com aquilo que o teu front-end vai precisar. Então isso é bem legal. E aí eles têm, se eu não me engano, 4 produtos, né? Um para design de APIs, tem um para documentação. Cara, eles são, assim, vamos dizer, a stack completa para criação de APIs REST, né? Eu não sei se eles já têm suporte a GraphQL, mas eles têm, assim, uma interface muito parecida, inclusive, com o Insomnia, né? Eu acho que é a mesma pegada de design, assim, a mesma pegada de criar um produto voltado para desenvolvedores, open source, não sei o que. Então é muito legal a utilização do Stoplight. É algo que eu venho testando, eu acho que é algo que seria muito legal também a gente implementar aqui dentro da Rocket. Hoje a gente faz tudo via Insomnia, vamos dizer assim, mas eu acho que seria muito bacana utilizar uma ferramenta assim. A única coisa que eu vejo, eu não sei se a gente vai falar sobre isso depois, mas já pra me adiantar um pouco, mas a única coisa que eu particularmente não gosto muito, a gente pode até discutir sobre isso, é gerar documentação a partir de código. Eu acho que é uma coisa assim que não... Cara, eu já testei e pra mim só mais me atrapalhou do que realmente funcionou. Mas eu acho que pelo sorriso de vocês... A gente vai discutir isso mais pra frente.
A gente vai discutir isso. Na verdade, eu acho que já pode dar um gancho e já engatar nisso. Qual é a sua opinião a respeito de a documentação dentro do código?
Funciona, dá certo, isso.
Assim, ela funciona. Não dá pra dizer que não funciona. A documentação realmente, ela é gerada. Mas assim, cara, pra mim, é muito mais sujar código do que realmente tirar proveito daquilo. Eu acho que a documentação, ela deve ser feita à parte do código. Pode ter ali algum tipo de coisa muito, assim, vamos dizer, superficial pra mapear o teu código. códigos, métodos, as rotas, alguma coisa assim. Mas, cara, mais do que isso, não. Assim, botar... Eu não sei se vocês já utilizaram alguma vez Elixir na vida de vocês. O Elixir, ele tem um pacote lá que se chama EXDoc. E aí, a forma de documentar é basicamente botando um bloco de comentário em cima de cada método do controller, vamos dizer assim, falando todo tipo de requisição que recebe, parâmetro, a resposta. E aí, no final, ele gera a documentação a partir disso. Beleza. Cara, mas se a documentação ainda fosse boa, o que ele gera no final, quase dá pra aceitar. Mas ainda não era uma documentação extremamente detalhada. E se tu precisasse detalhar, precisava incluir mais coisa dentro dos comentários. E aí acabava que o arquivo ficava com 4 mil linhas, sendo que 500 linhas era código, o resto era documentação. Pra mim, isso não me agrada. Eu acho que... basicamente pro desenvolvedor que vai pegar esse projeto depois, cara, atrapalha muito porque toda vez que tu vai desenvolver uma feature, tu tem que ficar olhando lá dentro do comentário o que que vai mudar lá. Esse parâmetro, o que que era isso, vai ter que mudar pra isso, a resposta vai ter que mudar. Testei mais de uma vez, não me adaptei. Eu acho que até o Swagger tem integração com projetos Node pra tu fazer esse mesmo processo de gerar documentação a partir de código, mas pra todo mundo que vem me perguntar sobre isso, eu recomendo, cara, não faça. Faça a documentação separada do código, porque tu consegue deixar os dois melhores. Tu consegue deixar tua documentação melhor, porque tu vai ter um espaço dedicado pra isso, a documentação da API. E tu deixa o teu código melhor, porque lá dentro não tem mil comentários te confundindo o que uma rota faz e o que ela não faz. Então eu acho que assim, são duas coisas separadas. Tu constrói o teu código e tu constrói a documentação separada. Ou antes ou depois, não existe um DDD, Documentation Driven Development, mas...
mas aí no caso, isso é especificamente quando a gente fala de documentação da API, né? Se for pra documentar um código, por exemplo, a funcionalidade dele, daí tudo bem colocar a documentação lá, tipo que o IntelliSense, aquelas integrações...
Tu diz aqueles comentários que nem o Adonis tem pra...
É o JSDoc, por exemplo.
Novamente, se for uma API pública, faz sentido. Porque aí tu pode chegar um momento que tu vai querer gerar um API reference, que hoje eu acho que o TypeScript já deve ter isso meio que por padrão, tu nem precisa mais usar JSDoc. Mas chega um momento que se tu quer gerar um API reference da tua API, que é basicamente aquela documentação raiz pro usuário saber o que o teu código faz lá nas entrelinhas, assim, saber os parâmetros que as funções recebem, o que elas retornam, aí faz sentido. Mas eu, assim, se tu estiver utilizando um TypeScript dentro da tua aplicação, até projetos como JavaScript, hoje o VS Code ele já faz isso muito bem, dificilmente tu vai precisar colocar esses JSDoc em cima falando ah, esse parâmetro tem que ser uma string e tal. Cara, se tu quer fazer isso, então usa TypeScript e sei lá, eu acho que não faz sentido a pessoa criar um projeto de JavaScript e aí colocar comentário em tudo pra dizer os parâmetros, quais são os tipos e retornos. Pô, então usa TypeScript, né? Eu acho que tu tá deixando de utilizar uma ferramenta que foi feito pra facilitar o trabalho do dev, que é o TypeScript, né? Pra adicionar essa parte de página, pra usar comentário no código, tipo,
cara, eu
me vejo assim.
Eu devo dizer assim que o pouco que eu trabalhei com Java, eu era apaixonado pelo JavaDoc, assim. Eu adorava aqueles códigos gigantes, assim, de bloco, de comentário em cima. E eu tentei muito usar depois. Eu fazia, tipo, super detalhado, cara. Parâmetro, o que que significava, resposta, tipo, entrando já no TypeScript mesmo. Na tipagem mesmo, esperada, e na tipagem que retornava, blocos de exemplo. O problema maior é que, tipo, ele caga totalmente a leitura do código. Fica muito chato, muito rápido de manter aquilo lá. E olha que eu tentei fortemente, assim, falei, não, cara, isso que eu gosto.
É um negócio assim que quando tu tá iniciando a tua API, tu pensa, pô,
exatamente,
tô fazendo um trabalho impecável, cara. Quem pegar esse código vai vir me agradecer. Daí tu tá lá na décima rota, tu... Ah, não, chega, cara. Não aguento mais fazer esse negócio. Porque é impossível manter, cara.
Não, e o pior de tudo era quando tu tava mexendo num controller, daí ele tinha integração entre os dois. Daí daqui a pouco tu pensa, isso aqui eu fiz errado. Daí vai lá escrever o código de novo, daí fica aquele comentário. Quando é um negócio que... Eu lembro que era um negócio de file upload, que eu não tinha muita experiência, principalmente com SDK da Amazon. Eu ficava refazendo toda vez. E eu ia lá e ficava alterando os códigos de comentário. Eu ficava, nossa, cara, não aguento mais. Por que eu fui fazer isso?
Se eu não me engano, o Swagger, ele é meio que baseado, veio do Java, e daí tem essa ideia de colocar o comentário no código e dele você gera o documento lá pra mostrar como é que a sua API funciona.
É, eu acho que resumidamente, assim, minha conclusão. Cara, não faz documentação dentro do código. Faz documentação separada do código. Se quiser, muito bem escrita. Pode gastar tempo fazendo isso, mas colocar isso no código vai aumentar a verbosidade lá dos arquivos, né? A quantidade de linhas de código, e vai mais te atrapalhar depois pra se encontrar dentro daquilo do que realmente ajudar a ser produtivo. Então eu acho que são dois projetos diferentes, não acho que são duas pessoas diferentes que tem que fazer. Eu acho que sim, é o desenvolvedor que tem que documentar a feature que ele fez, só que eu acho que assim, como a gente já falou, existem níveis de documentação. Então às vezes tu tá se preocupando demais com uma coisa que não tem necessidade.
O ganho não é significativo.
Isso, exatamente. É tudo trade-off, né? Tu vai gastar tempo fazendo alguma coisa que às vezes não tem nem gente suficiente no teu time pra consumir aquela documentação.
Sim.
Então às vezes só um insônia compartilhado entre o time já mata, ou um postman ou qualquer coisa assim.
É, essa parte de documentação me lembra muito nessa parte de ter o trade-off, de ter um ganho significativo pelo trabalho que tu vai botar em cima. Me lembra muito quando o pessoal quer fazer micro-otimização em serviço. Porque às vezes eles se matam, assim, pra ganhar um milissegundo, ficam trabalhando semanas
e tem
é um
10
negócio
usuários
que...
usando a aplicação.
É, um negócio totalmente bobo, assim, que... E a gente, como dev, a gente usa muito a documentação de API. A gente já viu várias, assim. Inclusive, pelo menos no meu caso, vejo mais documentações ruins do que boas. E quais são os pontos principais para criar uma documentação incrível? É difícil? É, como é que balancear, assim?
Não, é muito simples, cara. É só acessar a API do GitHub e copiar. É muito simples, cara. Porque, assim, o que o desenvolvedor precisa quando ele vai ler uma documentação? Ele precisa saber os endpoints, né? Vamos falar de REST. Não tô falando de GraphQL aqui, no caso. Vamos falar de REST, que é o padrão aí. Então, a gente tem que saber quais são os endpoints, um pequeno descritivo do que esses endpoints fazem, vamos dizer assim, uma categorização boa. Então, o GitHub, ele tem, por exemplo, aquela sidebar na direita que fala a categorização de repositórios, de usuários. Então, cada recurso, ele tá categorizado numa página diferente, pra gente saber que a gente pode consumir. A gente precisa saber todos os endpoints aí dentro desses recursos, os parâmetros que eles recebem, os parâmetros que eles retornam e um lugar pra gente realizar um teste, um lugar pra gente ter uns exemplos, vamos dizer assim, uma forma da gente ver aquilo acontecendo em tempo real. Então, eu acho que o que a gente mais precisa em API são essa mistura de conceitual, vamos dizer assim, técnico, pra gente saber parâmetros que a gente pode enviar, corpo, como que esse corpo é, se isso aqui é um texto, se isso aqui é um inteiro, vai retornar pra mim em JSON, vai retornar em quê? Então, a gente precisa dessa documentação técnica e precisa de um lugar pra gente ver exemplos disso funcionando. Então, exemplos práticos de como isso está sendo utilizado. Então, eu acho que, assim, hoje o melhor exemplo de documentação, acho que uma das mais fáceis da gente utilizar é realmente a do GitHub. Não é querendo puxar saco, mas é algo que eu uso em todos os projetos quase que eu faço, por exemplo, de aulas no YouTube, porque é uma parada, assim, realmente muito simples de entender. Até quem é muito leigo no assunto REST consegue entender, porque tá muito bem documentado, tu passa um parâmetro na URL, tu para de trazer as issues que estão fechadas para abrir as abertas. Isso é muito simples de entender e é muito bem documentado. E não é uma API simples, não é uma API que tem pouco recurso.
Longe disso.
Só que eles escondem as coisas, vamos dizer assim, técnicas demais, sem esconder elas de quem é mais técnico. Então, por exemplo, assim, paginação. Vamos dizer que não é, assim, um tema extremamente simples, ou autenticação. Não é algo extremamente simples para quem tá ali aprendendo o que é REST. Mas eles deixam lá as categorizações, por exemplo, autenticação ou paginação, totalmente separado dos recursos anteriores. E aí, o dia que tu precisar fazer aquilo lá, a mesma autenticação, a mesma paginação funciona para qualquer recurso que tu tá consumindo. Então, eles criaram padrões em cima da API. Então, por exemplo, todo recurso de listagem usa o mesmo padrão de paginação. Todo recurso que precisa autenticação usa o mesmo padrão de autenticação. Então, isso,
cara,
é muito bacana.
Tu tocou num ponto, assim, que eu acho que é o que eu mais levo em consideração na API do GitHub, é isso aí. É a consistência. Porque ele segue uma consistência fenomenal, tanto de estrutura da documentação, quanto essa parte que tu falou aqui. É exatamente a mesma estrutura para cada bloquinho, assim, de uso que tu tem lá dentro.
Claro,
e eles não se contradizem também, porque tem muita documentação que eles tentam seguir uma consistência e eles acabam, numa parte é um retorno isso e na outra é um retorno diferente. Não é a mesma query que tu faz pra paginação, o mesmo retorno.
Isso, cara, é uma parada que, assim, o dev tem que entender. Se tu tá em dúvida em como fazer alguma coisa, tu vai ter duas saídas. Ou tu vai testar, vai botar no ar, vai, às vezes, aprender muito com aquilo, vai receber reclamação, vai receber sugestão, até aquele negócio ficar pronto e estiver funcionando mesmo. Ou a segunda opção, copia o que já tá dando certo. Não faz sentido tu querer criar um modelo novo, vamos dizer assim, de documentação de API pública. Se já tem excelentes APIs públicas documentadas online e basta tu ver como elas estão sendo feitas e copiar o mesmo padrão. Eu acho que, nesse caso, que tu vai desenvolver uma API aberta ao público, cara, é muito melhor tu já pegar alguma coisa que já tá funcionando do que tentar recriar algo que vai ser muito melhor. Porque não vai, vai ser muito difícil chegar em algo melhor com uma API uma documentação de uma API do GitHub. Cara.
Então, você acha que isso é uma coisa que você deve evitar? Né? Ficar tentando reinventar a roda?
Com certeza. Para API pública, a gente tem que pegar o que está dando certo, o que a comunidade está seguindo, principalmente se for uma API feita para desenvolvedores. Pega uma ferramenta que é feita para desenvolvedores que tu admira e copia o que eles estão fazendo. Então, pega alguma coisa que tu já utilizou, pô, tu é desenvolvedor. Pega alguma coisa que tu já utilizou, que tu sentiu facilidade em utilizar e tenta desenvolver alguma coisa com o mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo efeito para os desenvolvedores que vão utilizar a tua API. Não adianta você tentar criar um Gitbook cheio das... Sabe? Tu não vai ajudar o desenvolvedor que tá utilizando. Tu tem que entender o que ele precisa, que é a documentação técnica ali, como a gente falou.
Isso daí entra até em outro conceito, né? O DX, Developer Experience. Você pensar no desenvolvedor, como Exatamente. Ele vai ler essa documentação, é bem interessante.
A gente precisa sempre pensar no desenvolvedor do nosso time, que são dois níveis de desenvolvedor, né? O desenvolvedor do nosso time. E se a gente tá criando um produto para desenvolvedores, ou que outros desenvolvedores vão integrar com a nossa solução, podem ser até duas documentações diferentes. Você pode acabar tendo daqui a pouco uma documentação interna do time e uma documentação de API pública, né? Que vão ser rotas diferentes, vão ser acessos diferentes. Então, às vezes, você vai querer compartilhar a mesma documentação e falar, ah, não, isso aqui tu não pode utilizar, porque não faz parte da API pública. Pff, não faz sentido, é errado. Então...
É, e à medida que a sua aplicação vai crescendo, né? Às vezes, chega outro desenvolvedor e ele, às vezes, não sabe o que está acontecendo num pedaço do código, digamos assim, e com isso bem documentado,
eu acho que
talvez...
isso aí que tu falou é o ponto-chave. A palavra, vamos dizer assim, de foco de tudo que a gente tá falando, é escala. Tu tem que entender o timing do teu projeto. Vai chegar, por exemplo, o timing, que é muito mais importante, às vezes, tu gastar tempo documentando do que gastar tempo desenvolvendo uma nova feature. Por exemplo, me diz a última vez que o GitHub introduziu alguma nova feature dentro da API deles, do que já existe. Não, eles não fazem isso, mas com certeza eles introduziram mais documentação. Então, são timings do projeto. Chega um momento que o teu projeto ele chega num nível, vamos dizer assim, que a demanda pública é tão grande por utilizar, por exemplo, aquela API, alguma coisa assim, que faz muito mais sentido tu ter, por exemplo, até às vezes pessoas trabalhando em cima da documentação fortemente do que só trabalhar com código, né? Então, eu acho que é tudo questão de timing, assim. Como também não faz sentido tu ter um projeto que tem 5 pessoas utilizando, que não tem API pública, que o desenvolvimento tem 2 pessoas e querer criar uma documentação super elaborada do projeto. É perda de tempo total, perda de produtividade.
É, isso entra bastante, eu acho que em todos os pontos de tecnologia e desenvolvimento, ver tua escala de empresa e time de desenvolvimento e saber o que aplicar e o que não aplicar, né? Tu comentou do GraphQL algumas vezes ali. Eu, assim, não tenho conhecimento nenhum, mas o GraphQL, como é que funciona a documentação? Ele se documenta sozinho?
A documentação, vamos dizer assim, como a gente utiliza o Insomnia hoje, isso ele faz sozinho. A documentação de quais endpoints eu posso chamar e quais respostas eu posso obter e quais são os tipos dos campos que eu posso enviar, os tipos dos campos que eu posso receber, os parâmetros. Isso ele faz sozinho. Essa documentação bem técnica, vamos dizer assim, né? Lá a gente tem o esquema, ele gera lá um playground, a gente tem como se fosse um Insomnia dentro do browser e a gente pode testar isso. Mas, assim, caberia um bom podcast sobre GraphQL pra gente falar sobre isso, mas, assim, eu acho que não exclui a necessidade de uma documentação escrita sobre aquilo, sabe? Eu acho que não é porque tá utilizando o GraphQL que ele documenta essa parte técnica sozinho que exclui a necessidade dos outros pontos que a gente falou sobre a documentação, de ter algo mais descritivo, mostrar exemplos, sabe? Porque mesmo as rotas estando ali, elas têm edge cases, né? Tu envia tal parâmetro, a resposta é totalmente diferente. Isso não vai estar documentado ali dentro. Vai estar documentado que aquela propriedade pode ou não existir. Pode ser nula, vamos dizer assim, o de retorno. Mas quando ela vai ser nula, então tu tem que, claro, documentar esses exemplos. Eu acho que isso é muito importante para o desenvolvedor. Então, com certeza, uma coisa não exclui a outra.
Para concluir aqui, eu acho que é algo interessante indagar, né, digamos assim, a dificuldade de se manter uma documentação, o que você pensa a respeito disso? É algo difícil? É algo simples? Você acha que deve ter uma pessoa específica para isso? Chegou a comentar, o desenvolvedor ele deve, quando ele estiver fazendo a feature dele, ir lá e documentar?
Eu acho que assim, como a gente já falou pouco em cada pergunta durante o podcast, o negócio mesmo é a gente entender o timing do projeto, entender a escala desse projeto e o papel do desenvolvedor dentro desse projeto ao longo dessa escala. Como a gente falou já no podcast sobre testes, a não ser que o projeto seja totalmente MVP, chega um momento ali no desenvolvimento do projeto que o desenvolvedor entende que o teste faz parte do processo de desenvolvimento. Então não adianta a gente ter várias features e o desenvolvedor não ter a cultura que ele precisa criar o teste antes de fazer a feature ou até depois de fazer a feature. E a documentação, ela chega, vamos dizer assim, no mesmo ponto em algum momento do projeto. Então vai chegar um ponto no desenvolvimento do projeto que o desenvolvedor vai ter que adquirir a cultura que documentar é tão importante quanto você desenvolver a feature em si. Então, a gente precisa ter essa cultura tanto no desenvolvedor quanto na empresa pra gente perceber que, cara, vai chegar um momento que não adianta eu criar uma feature nova na minha aplicação se eu envio isso pros devs, nenhum dev do meu time sabe utilizar, vai chegar lá todo dia e falar ô, como é que tu fez isso aqui? Ô, por que que tu botou esse parâmetro? Isso não ajuda em nada, vai prejudicar a tua produtividade, a minha produtividade. Então, chega um momento que a documentação, assim como os testes, ela começa a virar o jogo, trazer mais produtividade do que realmente tirar. Porque o pessoal pensa, ah, não, Diego, documentação, mas olha só, meu projeto aqui é muito fácil, eu vejo que no Insomnia que tem 15 rotas, beleza amigo, tu tem 15 rotas no teu projeto, agora imagina tu com 300 rotas, com 350, 400 rotas, e cada rota dessa aí enviando parâmetros diferentes, tu tem retornos totalmente diferentes. Então chega um momento que tu bota um dev novo dentro do teu projeto ali, acabou pra ele, ele vai ficar 3 semanas te incomodando, e cada nova feature ele vai precisar de ajuda pra entender da pessoa que fez aquela feature como aquele recurso funciona, como a gente tá falando no podcast de testes lá, entender por que que tu fez isso, por que que esse parâmetro pode ter esse valor. Quando ele tem valor, por quê? Que, sabe? Começa a perder o sentido. Então a gente tem que entender isso. Claro, é uma dificuldade manter uma documentação? Eu acho que sim, no mesmo nível que tem uma dificuldade manter testes. Quando a gente entende que isso faz parte do processo, aquilo lá começa a perder o grau de dificuldade. Eu acho que tudo cabe na cultura da empresa, na cultura do time de desenvolvimento e na cultura do dev em si. Então eu acho que a gente tem que botar esses pontos aí. A questão da API pública, assim, me desculpa, mas não deveria existir dificuldade. Porque se o teu negócio é baseado em API pública e tu tá sentindo dificuldade em manter uma documentação pública...
Sentindo dificuldade de manter
de
o seu negócio.
De ter um negócio, porque assim, é o core do teu negócio. Então a tua documentação, ela tem que estar melhor que a tua API, quando tu tem uma API pública. A tua documentação, realmente, ela
é cara,
tem que
estar, né?
Linda. E aí pode ser que quando o cara usa a tua API não tá tão linda, mas a documentação tem que estar perfeita, assim. Tem que estar, cara, impecável. É tudo questão de entender a escala, o timing do teu projeto, o timing do teu time de desenvolvimento e entender que chega um momento que a documentação ela começa muito mais a ajudar na produtividade do que piorar a produtividade, mesmo cenário como a gente tem, por exemplo, com testes, mesmo cenário que a gente tem com outras ferramentas que não são relacionadas só ao desenvolvimento da feature em si, do código bruto. Acho que são esses casos que a gente tem que sempre levar em conta.
Não, bem interessante esse paralelo aí com os testes. Eu nunca tinha visto dessa forma, mas realmente puxa muito pra cultura, assim, tanto da empresa quanto dos desenvolvedores, e que faz muito sentido, né, cara?
Uhum. É muito mais fácil pra quando um dev tá entrando no time, ele já ter essa cultura, do que depois ele adquirir. Não que ele tem que chegar pronto com isso, mas se ele chega na empresa, a empresa fala, ó, a gente utiliza testes no desenvolvimento de toda a feature. O Igor chega lá e fala, ô, maluco, se tu não fizer testes no meu back-end aí em Adonis, vai dar treta.
Eu vou ficar bolado.
E aí, se alguém chega e fala, não, beleza, depois de desenvolver tua feature, tu também precisa criar a documentação. Se essa pessoa vai se acostumando desde o início em saber, por exemplo, pontuar dentro de um scrum, dentro de qualquer tipo de definição de tempo que ela vai ter para aquela tarefa, ela começa a colocar isso como parte do processo. E aí, quando a gente entende que isso faz parte do processo de desenvolvimento, se torna um hábito, vamos dizer assim, né? Tem uma estatística lá que acho que tu tem que fazer 17 vezes consecutivas, 17 dias consecutivos a mesma coisa para aquilo começar a se tornar um hábito na tua vida. Eu acho que é alguma coisa assim, eu posso estar errado. Se alguém sabe exatamente o número, deixa aí embaixo dos comentários aonde está assistindo esse podcast. Tem, acho que é do livro do Poder do Hábito lá. Mas é basicamente, cara, tu tem que fazer uma coisa múltiplas vezes até aquilo ficar confortável para ti. Como a gente já falou nos outros, não vai ser na primeira vez que tu vai fazer, por exemplo, um TDD, que tu vai escrever o teste antes ou o teste depois, que aquilo vai ser bom para ti. Tu vai se sentir improdutivo. E é normal. Tu tem que fazer aquilo todo dia, consecutivamente. Fazer documentação, por exemplo, todo dia, consecutivamente, até aquilo se tornar realmente um hábito, algo que tu vai estar totalmente acostumado.
É de fato, porque hoje em dia, se eu fizer um código e não tiver teste, eu fico agoniado. Falo, cara, tem alguma coisa errada?
Porque é um hábito teu.
Exatamente.
Virou algo... Vai sentir algo... que tá incompleto, né? A minha feature tá incompleta.
Virou parte da tua cultura.
Exatamente.
Então, hoje, por exemplo, tu não consegue mais fazer um código sem teste.
Sim.
E vai chegar um momento, por exemplo, que de acordo com a escala dos projetos dentro da Rocket City, tu não vai se ver mais, por exemplo, fazendo uma feature nova sem documentar ela excelentemente bem. São partes do processo de aprendizado. Eu acho que o que não pode acontecer também, eu acho que tem que ter os dois pontos, a gente analisar os dois pontos. É a pessoa querer iniciar um projeto que às vezes precisa de muita velocidade na produção e querer iniciar com todos os melhores padrões de testes, os melhores padrões de documentação. Cara, eu acho que nesse caso, toma cuidado, porque às vezes pode virar o inimigo do projeto em si. Às vezes, quando tu inicia um projeto, nem sabe quanto tempo esse projeto vai durar, se esse projeto realmente vai continuar daquele formato que ele está sendo criado. Isso aconteceu muitas vezes na Rocket City. O Skylab, antes de ele ser o que ele é hoje, assim, eu acho que o Pelizete foi o que acompanhou mais vezes. A gente jogou fora outras versões do Skylab já umas 3-4 vezes. Então, a gente criou a primeira versão do Skylab, era em PHP, né? Era o club lá no começo da Rocket City. Mas a gente criou uma outra versão totalmente só em Express. A gente criou uma outra versão depois em Adonis. Agora, a gente tá com outra versão também em Adonis, React, React Native. Mas assim, a gente jogou muitas outras versões fora, porque eram versões que a gente assumia que era de aprendizado, pra gente colocar no ar.
Importante ressaltar aqui que isso não é errado fazer.
Não,
elas
não,
cumpriram
é
o propósito
normal.
Delas.
Exatamente. A gente tinha isso na mente. A gente colocava uma versão no ar, principalmente as primeiras versões, e a gente sabia que ia dar errado, mas a gente queria que desse errado pra gente entender onde tava dando errado e conseguir construir um produto melhor. Então a parte de construção de um produto, ela não vai ser, por exemplo, um yarn init que vai ser até o final a mesma coisa. Dificilmente tu vai conseguir fazer alguma coisa assim. Eu duvido que exista um projeto hoje que já esteja grande, com mais pessoas trabalhando ali dentro, que não tenha sido ou refatorado quase que do zero ou jogado fora, assim, mantido no GitHub lá um old e ter criado um novo projeto do zero. 0. Porque faz parte do processo e isso vai se tornando cada vez mais comum.
E se você tivesse utilizado isso, ia demorar, né, um pouco mais pra, pra você fazer a sua aplicação. E na hora de jogar fora, você ia se sentir muito,
ia dar
sei lá,
uma dorzinha.
Caramba,
assim, eu fiz, ia dar uma dor, porque tu gastou um mês programando,
exatamente.
Um mês fazendo documentação,
aquela documentação
um
perfeita.
Mês fazendo testes, e aí tu joga tudo
e
fora.
E depois, no próximo projeto, você já pode começar desanimado. Poxa, vou ter que jogar fora de novo... Uhum. Ou vou fazer e vai jogar fora de novo.
É, eu acho que é entender o time do teu negócio. A partir do momento que a gente entendeu, por exemplo, que o Skylab não poderia agora, vamos dizer assim, falhar. Ele deveria ser algo estável e que a gente começou a chegar num ponto que... provavelmente aquela plataforma vai continuar dessa forma por muito tempo, aí beleza. Aí tu começa a investir tempo, por isso que a gente começou nesse momento a investir muito em testes, investir agora em documentação, então a gente começou a entender o timing do projeto. Eu acho que isso é o que é o mais importante dentro de um time de desenvolvimento, entender em que momento que tu tá com o teu projeto e saber os momentos certinhos. Mas claro que esse momento tem que chegar, né? Não adianta dizer pra sempre que não, ainda não tá no momento de fazer testes, ainda não tá no momento de fazer documentação. Não é o que eu tô querendo dizer. É entender que, cara, no início talvez do projeto realmente não são as coisas mais importantes. Tu tem que entender a partir do momento que o projeto ele vai começar, por exemplo, a tomar forma, ter mais pessoas trabalhando ali dentro, começar a ser distribuído publicamente, ter bastante gente acessando. Então, cara, chegou o momento de tu organizar isso. Então, assim, eu acho que tem que analisar esses pontos. Cara, eu acho que assim, a hashtag desse episódio é hashtag documenta esse projeto.
Documenta aí.
Documenta aí. Boa. Documenta aí. Documenta aí, tudo junto. Perfeito. Quem estiver assistindo esse episódio aí, não sei se tá independente da plataforma, vai nos comentários aí ou vai nas nossas redes sociais, manda aí um documenta aí, porque é um processo realmente que faz parte da cultura do time e tem que ser adquirido, ou senão vai chegar um momento que a empresa vai começar a sofrer com até contratação, por exemplo, de novos devs pra explicar como o software funciona, então faz parte do processo. Mas é isso aí, galera. Meu nome é Diego Fernandes.
Eu sou o Igor Ribeiro.
Eu sou o Guilherme Belizete.
Fechou, galera.